Bom, vamos conversar mais uma vez com a doutora. Doutora Joane Ferreira, né? Ela é do Núcleo de Assistência Jurídica UNAS, porque eu escutei aqui exploração financeira de idosos, violência dos familiares de idosos, por mais ruim que o caba seja, doutora, quando foi novo, né? Ele não merece não, né? Quando ficar numa idade aí mais avançada, ser explorado financeiramente, ser violentado pelos próprios filhos ou netos. Violência mesmo, né? E o que mais a gente ouve falar por aí, doutora, e eu queria que a senhora explicasse melhor o que essa pessoa poderia fazer, ou mesmo dar um conselho para não fazer, mas é com relação ao negócio de exploração financeira. Às vezes o aposentado recebe o seu dinheirinho, rapaz, e às vezes nem pega no dinheiro. O filho já está com cartão, vai no banco, saca, enche o rabo de cachaça e deixa o velho lá à toa. O que é que a gente pode fazer num caso desse?
Casos dessa exploração financeira, do dano patrimonial causado aos idosos. Geralmente, quem tem a afinidade, quem tem um vínculo é a própria família. Então, geralmente, o próprio titular da família que fica responsável, fica como se fosse o curador daquele idoso, e quando chega a certa idade, já está vulnerável, precisa de um acompanhamento, de alguém para cuidar dos seus proventos, de alguém para poder acompanhar em tratamento de saúde, tratamento assistencial. Então, geralmente é algum familiar próximo que faz esse acompanhamento. E aí a gente vê muitos casos, inclusive se a gente for aplicar o Estatuto do Idoso, é uma legislação nova. O Estatuto do Idoso é uma lei de 2003, foi sancionada pelo então presidente Lula, e de lá para cá a gente vem enfrentando uma dificuldade com relação a que se cumpra efetivamente essa lei. É responsabilidade dos órgãos assistenciais, CREAS, dever do Ministério Público e de todos esses órgãos vinculados à assistência, de buscar, de fiscalizar, de tentar consolidar essas situações e efetivamente coibir qualquer violação de direito dos idosos. Para que você entenda, essa situação aí do abuso patrimonial, de se sacar o valor que aquele idoso tem direito junto à Previdência e aquela pessoa responsável se desviar e não fazer do uso daquele valor para cuidar da alimentação, da saúde daquele idoso, essa pessoa ela pode e deve responder criminalmente por esse ato. Então, é de responsabilidade dos órgãos assistenciais, junto com o CRES, o Ministério Público, de investigar e aplicar esses casos à punição que a própria lei determina. A gente tem muitos casos, inclusive eu recebi semana passada no NAGE uma situação de um senhor que foi proibido pela família, por ele morar fora, de ter contato com seus pais idosos. Alguns irmãos estavam proibindo que ele tivesse contato para que ele realmente não visse o que estava acontecendo. Seria uma situação de violação de direitos dos idosos, do idoso. Eles não tinham direito a sequer ver quanto recebiam, os irmãos é quem tomavam de conta desses valores, e aí ele queria realmente ver. A gente fez o encaminhamento para o CREAS junto com o Ministério Público faz esse trabalho, que é esse trabalho de investigar, averiguar se realmente na prática está acontecendo, e se for o caso, essas pessoas elas devem ser punidas até criminalmente. Além de indenizar pelos valores, pelos danos causados à vítima. Então, é uma situação séria que se vê muito aqui em Araripina. Os idosos vêm passando por essa situação. Eu gostaria também de dizer que, apesar do Estatuto do Idoso elencar todos esses direitos, mas na própria titulação, quando se fala que é dever do Estado garantir todos esses benefícios aos idosos, fala também, primeiro, é dever da família e do Estado. Ou seja, se você tem um familiar que é idoso, a própria legislação determina que o idoso em estado de vulnerabilidade tem o direito de receber a pensão alimentícia dos filhos. A pensão alimentícia não é algo que deve ser pago só de quem é pai para os filhos. Não, se você tem um idoso em sua casa, seu pai é idoso, está passando por uma situação de vulnerabilidade, não tem como se manter, se alimentar, é dever do filho arcar com essas despesas. E também é dever do Estado determinar que esse filho, ele, de maneira efetiva, seja coibido a pagar essa pensão. Então, são justamente essas garantias que o Estado oferece e que é dever nosso, enquanto órgãos assistenciais, de realmente ir atrás, de se fazer cumprir uma legislação que a gente tem em vigor já desde 2003. A gente se vê muitos casos desses. Aproveitar o ensejo, Roberto, e esclarecer a população que nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Social o núcleo da assistência judiciária, que é o núcleo da assistência judiciária gratuita para toda a população de Araripina em estado de vulnerabilidade, que não tenha condições de pagar um advogado. Atualmente, a gente tem 3 advogados à disposição da população. Nós atendemos, no primeiro semestre de 2021, mais de 2.000 pessoas. Eu acho interessante frisar. A gente realiza demandas de divórcio, de pensão alimentícia, tutela, curatela. Então, todo esse trabalho é realizado pelo NAJ e não é cobrado nenhum valor à população. Então, todas as comunidades, a gente recebe a população dos distritos. A gente tem um projeto agora que é levar o núcleo da assistência junto com a assistência social para os distritos e zona rural. Então, a gente vai chegar mais junto da população e oferecer todos esses serviços que realmente a população merece, porque se pagam os impostos, e o que a gente pode contribuir é fazendo esse trabalho tão bonito de responsabilidade e garantir efetivamente que as pessoas sejam bem atendidas, sejam bem recebidas e tenham seus direitos sendo realmente cumpridos.
É importante, né? Eu volto a frisar, é importante a gente estar levando essas informações para a população. 2.000 pessoas atendidas aí no primeiro semestre, né, rapaz? De forma grátis aí pelo núcleo, né, pelos advogados.